Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, começamos então com algumas informações. A Argentina vai testar vacina para a Covid-19. A Argentina foi selecionada para testar uma vacina contra a Covid-19 num projeto promovido pela multinacional BioNTech Pfizer, segundo anunciou o presidente Alberto Fernandes. A Argentina é o único país da região onde uma das fases de testes de uma possível vacina contra a Covid-19 será realizada, escreveu o presidente numa rede social nesta sexta-feira. A empresa alemã BioNTech e o laboratório farmacêutico americano Pfizer relataram resultados preliminares positivos para a iniciativa conjunta de vacinação contra o novo coronavírus em 45 participantes há uma semana. A vacina experimental, denominada BNT162B1, é capaz de gerar uma resposta de anticorpos neutralizantes em seres humanos em níveis maiores ou iguais aos observados nos soros convalescentes, e o faz em doses relativamente baixas, disse Ugur Sahin, diretor executivo da BioNTech, citado num comunicado de ambas as empresas em Washington. Na capital argentina, as empresas explicaram em nota divulgada nesta sexta-feira que a seleção de um centro na Argentina para realizar esses estudos foi baseada em diferentes fatores, que incluem a experiência científica, as capacidades operacionais da equipe do pesquisador principal, o epidemiologia da doença, assim como a experiência anterior da Argentina na condução de estudos clínicos. O anúncio aqui em Buenos Aires foi feito no final de uma audiência do presidente com os executivos da empresa e a Fundação Infante, na residência oficial do presidente argentino, na localidade de Olivos.
Este ya es casi las pruebas finales de la vacuna. No es que hay cuatro fases para que la vacuna sea tal, y acá estaríamos entrando nosotros en la tercera fase. Es una fase que se experimentaría con ciudadanos norteamericanos y ciudadanos argentinos. O sea, han evaluado que Argentina, en términos tecnológicos, está preparada para llevar adelante esta última etapa de aprobación de la vacuna.
As empresas planejam iniciar a primeira fase dos estudos em julho, assim que receberam as aprovações regulatórias. A vacina da Pfizer Inc. e da BioNTech SE é uma das 12 que estão sendo testadas em seres humanos na fase clínica em todo o mundo, de acordo com registros da Organização Mundial da Saúde, segundo informou o governo argentino em comunicado de imprensa. A Argentina informou oficialmente nesta segunda-feira que ultrapassou as 100 mil infecções pelo coronavírus, com quase 2 mil mortes e ao redor de 40 mil pacientes recuperados.
2.657 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, el 89,8% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 0,9% con residencia en el Chaco, y son 9 las provincias que no han confirmado casos. 100.166 los casos totales confirmados, 13 de ellos en nuestras Islas Malvinas. 1.859 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. La tasa de letalidad total, los fallecidos sobre el total de casos confirmados, desciende a 1,8%, y la tasa de mortalidad es de 40 personas cada millón de habitantes. La edad mediana de las personas fallecidas es de 75 años.
Argentina teve protestos contra a quarentena. Vários protestos contra o governo de Alberto Fernandes foram realizados no último 9 de julho, em meio à prolongada quarentena na Argentina e logo após o presidente do país ter pedido união para enfrentar a Covid-19. Um grupo de oposicionistas, vinculados ao partido do ex-presidente Mauricio Macri, se reuniu no Obelisco de Buenos Aires, atendendo a uma convocação feita pelas redes sociais em defesa das liberdades individuais, uma mobilização que foi repetida em diferentes cidades do país em pleno feriado da independência. Entre buzinaços e exibindo bandeiras do país, os participantes do movimento, muitos deles sem máscaras, apresentaram uma ampla gama de reivindicações. Para mim, o combate à doença é mal administrado desde o início. Como ficaremos presos por 110 dias? Temos 1.500 mortos e não é tanto. Quantos mortos temos por outras doenças? Não somos ricos, temos que trabalhar, disse um dos participantes do protesto, um taxista de 51 anos.
Os argentinos protestam nas ruas de Buenos Aires contra as medidas de quarentena impostas pelo governo.
Nessa quinta-feira, dia 9 de julho, data da independência argentina, centenas de pessoas ocuparam várias ruas de Buenos Aires em meio ao surto do coronavírus, protestando contra as medidas de quarentena impostas pelo governo. Muitos argentinos agitavam bandeiras do país e seguravam cartazes com frases pedindo justiça e liberdade. Os motoristas fizeram um buzinaço pela cidade enquanto se dirigiam à Casa Rosada, sede do governo, para protestar contra o presidente Alberto Fernandes. De quarentena rigorosa que mantém o país com os menores índices de ocupação de leitos na América.
O presidente argentino diz que a atual oferta de reestruturação da dívida é a última. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que a oferta que seu governo apresentou semana passada para o swap de cerca de 66 bilhões de dólares em dívidas é a mais recente. Uma primeira oferta foi feita em abril. Vimos que estávamos longe de suas aspirações. Revisamos ela e fizemos o máximo esforço e esta é a última oferta. Espero que entendam, esclareceu Alberto Fernandes em uma entrevista nesta segunda-feira a uma rádio porteña. A proposta argentina de troca de títulos emitidos de acordo com a legislação estrangeira oferece o pagamento de uma média de 53,5 dólares por 100 dólares emprestados, em comparação à oferta anterior de 39 dólares por 100, que foi rejeitada em maio. O período de carência foi reduzido de 3 anos para 1, e a Argentina começaria a pagar vencimentos em setembro de 2021. Estamos tentando nos aproximar dos credores. Já fizemos o último esforço. Não vamos pagar a dívida adiando os interesses dos argentinos, afirmou Alberto Fernandes.
E como eu me comprometi ante o povo que me votou, que não íamos a pagar a deuda postergando os intereses argentinos, isto é o que podemos, não podemos mais que isto, e esperamos que lo entiendan, porque não nos vamos a mudar nunca. Hicimos una oferta, vimos que estábamos muy lejos de sus aspiraciones, las revisamos, hicimos el máximo esfuerzo que podemos hacer, esta es la última oferta que podemos hacer y espero que lo entiendan.
No podemos hacer más do que eso y esperamos que entiendan por qué no vamos a mudar. Trabajamos muy a serio y de buena fe, y eso fue reconocido por el Fondo Monetario Internacional, pelo G20, pela França y pela Alemania. Todos elogiaram o esforço argentino que ocorre neste contexto de pandemia, acrescentou o presidente Alberto Fernandes. A oferta argentina estará aberta até 4 de agosto. No entanto, dois grupos de credores, ADOC e Exchange Bondholders, declararam que não estão satisfeitos e fizeram modificações à proposta em busca de um acordo. Embora não tenhamos aceitado a proposta da Argentina, nos parece que ela fornece uma base para um acordo construtivo. Estamos prontos para discutir algumas modificações na oferta que permitam uma reestruturação consensual, disseram eles em comunicado semana passada. A Argentina entrou em default em 22 de abril, deixando de pagar os juros de 3 dos títulos sujeitos à swap. A dívida pública da Argentina totaliza 324 bilhões de dólares, quase 90% do seu produto interno bruto. A Argentina está em recessão desde 2018 e se espera que a sua economia sofra ainda mais devido à pandemia de Covid-19. O FMI estimou uma queda de 9,9% no PIB este ano. Pandemia afeta severamente 9 em cada 10 trabalhadores na América Latina. A Organização Internacional do Trabalho diz que a crise da Covid-19 ampliou as condições laborais precárias, especialmente no setor informal, expondo falhas de proteção social e perdas salariais que podem chegar a 80% da renda mensal.
A Organização Mundial do Trabalho, OIT, realizou um encontro de cúpula sobre a Covid-19 e o mundo laboral para discutir políticas de recuperação da pandemia. A reunião encerrada na semana passada deve gerar respostas com base em consultas com governos, empregados e empregadores. Estima-se que em todo o mundo, 400 milhões de postos de trabalho podem ser perdidos com a pandemia. Em entrevista à ONU News, o diretor do escritório da OIT em Nova York, Vinícius Pinheiro, disse que a crise levou a algumas mudanças técnicas, mas causou perdas ampliadas para os trabalhadores na América Latina, especialmente os que atuam no setor informal.
A pandemia do Covid-19, ela serve como um acelerador de tendências relacionadas ao futuro do trabalho, por exemplo, com o aumento do teletrabalho, com o aumento da digitalização, aumento da importância das plataformas digitais, incentivo à automação dos processos produtivos, mas, por um lado, também ela amplifica problemas estruturais do mercado de trabalho relacionados fundamentalmente com a informalidade.
O diretor da OIT em Nova York afirma que mais da metade da força de trabalho latino-americana está desempregada.
Na América Latina e no Caribe, 158 milhões de trabalhadores estão em condições de informalidade, o que vale a 54% do total da força de trabalho na região. 90% desses trabalhadores estão sendo severamente impactados pelos efeitos adversos gerados no emprego e na renda, provocados pela pandemia e também pelas medidas destinadas a controlar a emergência sanitária.
Vinícius Pinheiro explicou que em todo o mundo a pandemia causou uma perda de 60% do salário. E na América Latina, essa perda chega a 80%. No mês passado, o secretário-geral da ONU propôs a criação de um pacote econômico equivalente a 10% do Produto Interno Bruto Mundial para socorrer os países e a força de trabalho dos efeitos da Covid-19. A pandemia também causou uma recessão e, segundo o Fundo Monetário Internacional, uma recuperação tímida só ocorreria a partir do próximo ano. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Com 144 mil mortes, a região da América Latina e Caribe é a segunda mais afetada pela pandemia. A região da América Latina e Caribe passa a ser a segunda mais afetada do planeta pela pandemia do coronavírus em número de mortos. O número de vítimas é de mais de 144 mil. A região fica atrás apenas da Europa, como conta, na sequência, Ana Carolina Pelis, da Rádio França Internacional.
Região da América Latina e Caribe se tornou nesta segunda-feira a segunda mais afetada do mundo pela pandemia do novo coronavírus em número de mortos, com mais de 144 mil vítimas fatais oficialmente registradas. A região supera o balanço dos Estados Unidos e do Canadá e fica atrás da Europa, que registra 202.505 vítimas fatais.
Da RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional.
No mundo, mais de 13 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente até esta segunda-feira, dia 13. Mais a metade dos Estados Unidos e na região da América Latina e Caribe. Em entrevista a jornalistas, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse que o mundo não será mais o mesmo após a pandemia.
O mundo não vai voltar a ser o que era antes da pandemia da Covid-19, pelo menos não num futuro próximo. A declaração é do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus.
Yesterday, 230,000 cases of COVID-19.
Durante a sua entrevista a jornalistas em Genebra, Tedros contou que foram notificados 230 mil novos casos no domingo e que quase 80% das infecções vêm de apenas 10 países. Atualmente, as Américas concentram a metade de todos os casos do novo coronavírus. E para a OMS, ainda que a quantidade diária de mortes tenha baixado, os motivos para preocupação continuam. Até esta segunda-feira, havia 566.355 mortes pela doença e 12.750.275 casos confirmados em todo o globo. O chefe da agência sugeriu 3 passos para baixar o número de novas infecções. Em primeiro lugar, reduzir as taxas de mortalidade e conter a transmissão. Depois, seguir engajando as comunidades para incentivar medidas individuais de proteção no interesse de todos. E, por último, uma liderança governamental forte com coordenação de estratégias que são comunicadas à população de formas clara e consistente. A agência lembra que todos os países estão sob risco da pandemia, mas nem todos foram afetados da mesma forma. Tedros acredita que os países que seguiram as recomendações da OMS e estiveram alertas têm a situação mais bem controlada e sem maiores surtos. Ele traçou 4 cenários sobre o controle da doença no mundo e disse que existe um bom exemplo de várias nações no sudeste da Ásia, no Caribe e na África e também no Pacífico. Para a OMS, o segredo aqui foi a comunicação dos líderes de forma rápida e eficiente sobre as medidas a serem tomadas, incluindo isolamento e proteção. O diretor-geral da OMS afirmou que mensagens desencontradas de líderes políticos sobre a pandemia tendem a minar a confiança da população. Segundo ele, os governos devem ser claros na comunicação, apresentarem uma estratégia para salvar vidas. Para ele, cada um pode fazer a sua parte. Não é fácil, mas é possível, segundo o diretor-geral da OMS. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Brasil já tem mais de 72.800 mortes por coronavírus. O Ministério da Saúde brasileiro divulgou nesta segunda-feira o seu mais recente balanço de mortes e casos da Covid-19. Os principais dados são que o país tem 1.884.967 casos confirmados. Eram 1.800.827 na sexta, isto é, quase 85 mil entre sexta-feira e segunda. foram também 20.286 casos em 24 horas. O número de mortos nesta segunda foi de 72.833 e eram 70.398 mortes na sexta-feira. Foram 733 registros de mortes incluídos em 24 horas. Na sequência, a reportagem é do jornalista Victor Ribeiro, da empresa Brasil Comunicação.
O boletim epidemiológico semanal mais recente, divulgado pelo Ministério da Saúde, traz dados do dia 28 de junho a 4 de julho e indica que os Estados Unidos ultrapassaram o Brasil em números de novos infectados por semana. Durante a semana analisada, os norte-americanos tiveram 371 mil novos casos. Foram 108 mil a mais que o Brasil, que registrou 263 mil casos. Mesmo assim, o Brasil ainda lidera em número de mortes, com o acumulado de 7.195 em uma semana, enquanto os Estados Unidos tiveram 4.637 mortes no mesmo período. E o Ministério da Saúde atualizou nessa segunda-feira o balanço da pandemia do novo coronavírus no país. O levantamento mostra 20.286 novos casos, com um total de 1.885.000 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Dessas, 72.833 morreram, sendo 733 mortes notificadas nessa segunda. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Fome cresce na América Latina a níveis assustadores, diz a FAO. A América Latina registrou nos últimos 5 anos um aumento da fome que pode afetar cerca de 9,5% de sua população em 2030. Cenário esse que foi severamente agravado pela Covid-19, segundo disse nesta segunda-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Apesar de ter capacidade mais que suficiente para abastecer a sua população com alimentos, a fome atingiu cerca de 47,7 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe em 2019, ou 7,4% dos habitantes, segundo o relatório publicado na segunda-feira pela FAO, em conjunto com outras agências das Nações Unidas. Estamos indo há 5 anos na direção contrária. Isso se deve, em primeiro lugar, a um crescimento econômico fraco e ao problema da desigualdade estrutural em nossa região, disse Julio Verdeguer, representante regional da FAO para a América Latina, em uma entrevista onde classificou os dados de fome como assustadores. A região onde a insegurança alimentar registrou o aumento mais rápido do mundo não somente chegará em 2030 longe de cumprir a sua meta de fome zero, como também o número de pessoas incapazes de consumir as calorias necessárias para uma vida saudável aumentará para 67 milhões, cerca de 20 milhões a mais que em 2019. O relatório sobre o estado da segurança alimentar e nutricional no mundo 2020 foi elaborado antes da pandemia de coronavírus atingir com força a região, que já vinha demonstrando um desempenho econômico fraco nos últimos 5 anos, como um crescimento de 0,4% no período entre 2014 e 2019, o menor desde a década de 1950. A CEPAL estima que o coronavírus, que tem 13 milhões de infectados no mundo, segundo contagens da agência de notícias alemã Reuters, provocará uma recessão histórica na América Latina e no Caribe em 2020, o que levará para a pior crise social da região em décadas, com milhões de novos pobres e desempregados.
A política fiscal deve ter um papel central na redução do impacto social e econômico causado pela Covid-19. Essas ações podem ajudar também a revitalizar a economia numa direção mais sustentável e inclusiva. A conclusão é do Panorama Fiscal 2020, publicado pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, nesta segunda-feira. O relatório analisa ainda a resposta fiscal dos países da região, destacando a rapidez com que vários Estados-membros adotaram pacotes fiscais que representam, em média, 3,2% do Produto Interno Bruto, PIB. Apesar disso, a pesquisa mostra dificuldades no gerenciamento da política fiscal agravadas por um ambiente macroeconômico difícil e incerto. Além do aumento do endividamento público na última década, existe uma queda na receita de impostos causada pela contração da atividade econômica e dos preços mais baixos das commodities. Os gastos para mitigar os efeitos sociais e econômicos estão aumentando rapidamente. Segundo a Cepal, nos próximos meses, os países devem adotar medidas fiscais para estimular a economia com novos investimentos e a criação de empregos de qualidade. Para isso, a região precisa ter acesso adequado às medidas de financiamento. A sonegação de impostos de empresas é especialmente alta. Alguns países obtêm menos de 50% dos valores esperados, o que resulta em disparidades fiscais entre 0,7% e 5,3% do PIB. Segundo o relatório, os Estados-membros estão desenvolvendo uma série de ações e inovações para reduzir a evasão e, assim, mobilizar recursos domésticos para financiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Alô, amigos da RAE Argentina ao Mundo. Alô, Julieta Galvão. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Célio Romais, tenho 54 anos de idade e resido aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou jornalista de formação e trabalho atualmente como funcionário público. Gostaria de abordar três temas nesta minha participação: a pandemia do coronavírus no Brasil e em minha cidade, minha rotina no isolamento social e minha relação de ouvinte com a RAE. Vamos falar sobre a pandemia. Na sexta-feira, 19 de junho, o Brasil superou a marca de 1 milhão de pessoas que já se infectaram com o novo coronavírus. Após pouco mais de 100 dias desde a descoberta do primeiro caso, praticamente toda a população do país está em risco de exposição ao vírus. Também até o dia 15 de junho, mais de 49 mil mortes foram contabilizadas. Em apenas 24 horas, mais de 54 mil casos foram confirmados, o que é um recorde mundial. Triste recorde para um país que, em meio à pandemia, já trocou de ministro da Saúde 2 vezes. Como jornalista e pessoa esclarecida, fico triste também por enxergar grande parte da nossa população ignorando os protocolos de higiene e de distanciamento social, por pura ignorância e falta de empatia com o próximo. Da mesma forma, muitos brasileiros, incluindo até mesmo jornalistas, estão espalhando notícias falsas nas redes sociais, o que só piora a situação do nosso Brasil. Com a ausência do governo federal, o regramento de distanciamento social foi definido pelos governadores e pelos prefeitos. Aqui em Porto Alegre, nosso prefeito agiu corretamente no início da pandemia, decretando o fechamento do comércio e impedindo aglomerações de pessoas. No entanto, com o passar do tempo, as regras foram relaxadas. Como resultado, aumentou o número de contaminados e a ocupação de vagas nas UTIs nos hospitais. Com isso, o prefeito Nelson Marquezan restringiu novamente, desde 15 de junho, a abertura de shoppings, comércios e restaurantes. E agora falarei sobre a minha rotina durante esta pandemia. Estou desde o dia 17 de março desempenhando minhas atividades remotamente. Não tenho saído para a rua, pois obedeço às orientações das entidades médicas, uma vez que sou do grupo de risco por ter hipertensão. Estou passando alguns dias nesta quarentena na casa da minha filha como forma de incentivá-la e apoiá-la, já que ela também mudou totalmente a rotina, sem poder ver os amigos e frequentar a escola. Eu tenho comigo meu rádio de ondas curtas e uma antena loop blindada. Com estes equipamentos, tenho acompanhado algumas transmissões em ondas curtas em português e espanhol. Tenho lido alguns livros sobre atualidades políticas e mundiais e também visto alguns documentários e filmes da televisão. E é claro, tenho acompanhado a RAI. Escuto a programação em português com Julieta Galvan e também o Made in Casa, realizado pelo Fernando Farias em espanhol. Gosto muito de acompanhar as notícias selecionadas na programação, uma vez que a Argentina, na minha opinião, tem enfrentado a pandemia do coronavírus de uma forma exemplar. Eu sou ouvinte da RAI desde a década de 1980, quando descobri as ondas curtas. Já na década de 1990, eu enviei informe de recepção e recebi um cartão QSL assinado pelo saudoso Gabriel Ivan Barreira. Acho importante que a Argentina transmita programas em vários idiomas. Infelizmente, muitos países não valorizam mais as transmissões em ondas curtas, o que é uma lástima. Nesta pandemia, tenho escutado exemplos de como o rádio é usado para levar aulas para alunos em regiões onde a internet ainda não chegou. Como falei antes, tenho escutado muitas emissoras de rádio em ondas curtas nesta quarentena. Como coordenador do DX Clube do Brasil, tenho alimentado nosso site com várias informações DXistas. Nosso site é o www.ondascurtas.com, repetindo www.ondascurtas.com. Aproveito também para informar que todos os sábados participo do programa Encontro DX, transmitido pelas ondas curtas da Rádio Aparecida. Ele pode ser ouvido às 22 horas no tempo universal. Bueno, amigos de la RAI, muchas gracias e saludos de Célio Romais desde Porto Alegre.
Cientistas argentinos começaram a preparar nos Estados Unidos o lançamento do novo satélite SAOCOM. A equipe de profissionais da Comissão Argentina de Atividades Espaciais e do INVAP, Sociedade do Estado, que trabalhou na criação do satélite de observação argentino SAOCOM-1B, iniciou na segunda-feira, na base do Cabo Cañaveral, nos Estados Unidos, os preparativos para o lançamento do aparelho, após cumprir a quarentena preventiva e passar por dois testes de coronavírus. Acabamos de fazer as autorizações para entrar na base. Este é o primeiro dia que estamos entrando e finalmente vamos começar as tarefas com o SAOCOM. Estamos super ansiosos e muito motivados, disse um dos membros do grupo, o engenheiro Juan Ignacio Casais, no perfil da Comissão Nacional de Atividades Espaciais da Argentina, no seu perfil do Facebook. O especialista assinalou que a comitiva começou a trabalhar na fase final do projeto após fazer os dois testes contra a Covid-19 e verificar que todo o pessoal está bem e que estão todos saudáveis. Por sua vez, o ministro argentino da Ciência e Tecnologia, Roberto Salvarezza, anunciou que o lançamento está programado para acontecer entre os dias 25 de julho e 1 de agosto que vem.
O SAOCOM-1B, que é parte desta aposta que tem a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, iba a ser posto em órbita para fines de março deste ano. Sucedió que comenzó en ese momento a tener cada vez más impacto la pandemia, y nuestros técnicos que ya estaban allí en Cabo Cañaveral para poner en estar asistiendo al lanzamiento, tuvieron que regresar porque no estaban dadas las condiciones de apoyo que necesita el satélite una vez lanzado durante los primeros 10 días, ¿no? O sea, uno tiene que tener un apoyo de otras instituciones, y en ese momento teníamos en el hemisferio norte toda una situación de mucha gravedad, y eso ponía en riesgo que una vez enviado el satélite, la operación posterior, que es complicada, no se pudiera ejecutar. Por eso la gente regresó, y ahora están garantizadas estas actividades posteriores al lanzamiento, y tenemos nueva fecha para un acontecimiento que es muy muy bueno para los argentinos, ¿no? Esto va a ser entre el 25 de julio y el 1 de agosto. Tenemos esa ventana de tiempo.
Olá, amigos ouvintes da RAI Argentina Mundo. Quem nos fala é Antônio Avelino da Silva, do Deixes Clube Sem Fronteiras, no Brasil. Desejando muita paz e felicidade, muita saúde a todos que estão aí curtindo a quarentena nesse momento de pandemia mundial. Felicidades a todos.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
26 anos aguardando justiça. A Argentina comemora mais um aniversário do atentado à AMIA. Faz exatamente 26 anos, às 9 horas 53 minutos, de 18 de julho de 1994, a Associação Mutual Israelita Argentina, conhecida pela sua sigla AMIA, foi alvo do maior ataque terrorista que já tenha ocorrido na Argentina e o maior ataque contra judeus desde a Segunda Guerra Mundial. O atentado, ainda sem resolver, deixou 85 mortos e centenas de feridos e foi tão poderoso que o prédio da AMIA, de 7 andares e localizado no bairro de Once, da cidade de Buenos Aires, ficou reduzido a entulhos. O atentado terrorista, dirigido contra a maior comunidade judaica da América Latina e a quinta maior do mundo, é já bem conhecido como para mergulhar em seus detalhes. Contudo, sim, é necessário apontar que o processo judicial iniciado é um labirinto e que 26 anos depois de iniciado, não mostra avanços que indiquem que a solução, como a identificação e castigo dos culpáveis, possa acontecer no curto ou no médio prazo. O envolvimento de organizações terroristas internacionais de diverso tipo, versões contraditórias acerca de quem foram os objetivos específicos desses assassinatos massivos, as acusações e processamentos depois desestimados, se sucederam ao longo destes anos, sem que a sociedade argentina em seu conjunto tenha sido satisfeita na sua reclamação de justiça. Dois anos antes, em 17 de março de 1992, Outra explosão derrubou a embaixada de Israel em Buenos Aires, assassinando outras 26 pessoas. Esse atentado também não foi esclarecido até hoje. A evocação de hoje é então enormemente triste. Este ano, no mesmo horário que aquele 18 de julho de 1994, serão ativadas as sirenes que lembram o momento exato da explosão, e nos dias prévios, várias atividades serão realizadas em recordação e em homenagem às vítimas. O presidente Alberto Fernandes participará dos atos principais, de forma virtual, dadas as circunstâncias sanitárias deste ano. Também nós, aqui da RAI, abraçamos os familiares das vítimas e compartilhamos, na sequência, algumas das muitas manifestações artísticas motivadas pelo trágico acontecimento.
Recuerdo, no estaba ahí. Me lo contaron para no olvidar.
Tantas miradas que ya no están. Tantas preguntas sin contestar.
No se borra la memoria, no nos vamos a olvidar. La calle está vacía un día de la semana.
Un coche bomba explota a 9 de la mañana.
En el barrio del 11 todos pierden la calma.
La tele y la radio comunican lo que pasa.
Las familias llaman a sus hijos y a sus hermanas, rezando que no estén en los escombros, que no estén perdidos en el medio de la nada.
En el medio de la nada.
No se
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Pra proteger, eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode.
aumenta o número de crianças mortas por tiros na região metropolitana do Rio de Janeiro. O número de crianças mortas após serem baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, no Brasil, nos primeiros 6 meses deste ano, dobrou em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com os dados da plataforma Fogo Cruzado. Na sequência, a reportagem da jornalista Fabiana Sampaio, da empresa Brasil Comunicação.
O número de crianças mortas após serem baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro nos primeiros 6 meses deste ano dobrou em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com dados da plataforma Fogo Cruzado. No primeiro semestre de 2020, 6 crianças morreram baleadas contra 3 no mesmo período do ano passado. No total, 17 crianças foram atingidas por tiros no período, um aumento de 70% na comparação com 2019. Os números da violência armada, no entanto, caíram entre os adolescentes. 24 foram baleados nos primeiros 6 meses de 2020 e 11 morreram. No mesmo período do ano passado, 46 jovens entre 12 e 18 anos foram feridos por bala e 19 foram mortos. Um dos casos de grande repercussão ocorreu em 18 de maio, quando o adolescente João Pedro, de 14 anos, morreu após levar um tiro de fuzil nas costas enquanto brincava com primos na casa de parentes em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, durante uma operação da Polícia Federal com o apoio da Polícia Civil. A perícia contou 72 marcas de tiros na casa onde João estava. E no dia 7 de junho, Enzo, de apenas 4 anos, foi morto após ser baleado na sua própria festa de aniversário, na hora do parabéns. O caso aconteceu em Piabetá, na Baixada Fluminense. O autor do crime foi preso em flagrante. A gestora de dados do Fogo Cruzado, Maria Isabel do Couto, destaca que nesse cenário de violência armada, as crianças ficam em situação vulnerável.
Isso é um dado bastante ruim e que precisa ser chamado a atenção, porque a gente precisa pensar em políticas de segurança pública que sejam capazes de garantir a vida de qualquer cidadão. Mas principalmente das nossas crianças. Dos 17 casos de crianças baleadas, 5 foram baleadas em situações que havia presença de agentes de segurança. Daí a gente chamar atenção para a necessidade de evitar o máximo possível tiroteios em regiões de alta densidade populacional e principalmente em lugares onde estejam presentes crianças.
Apesar do aumento no número de crianças que morreram atingidas por tiros, o número de tiroteios mapeados pela plataforma no Grande Rio caiu 38% no primeiro semestre deste ano. A redução é positiva, mas Maria Isabel do Couto considera que os números ainda são elevados.
Algo, obviamente, muito importante e para se comemorar, dado que menos tiroteios afetam menos a vida das pessoas. Mas mesmo assim, é importante a gente salientar que a gente ainda registrou 2.606 tiroteios na região metropolitana no primeiro semestre desse ano, mesmo com as medidas de isolamento social por conta da disseminação do coronavírus. São 14 tiroteios por dia, em média, que é um número, obviamente, muito alto e que precisa ser levado em consideração.
Outro dado impactante é o de que 16 pessoas foram feridas a bala dentro de casa e 10 delas morreram. Entre as causas estão disparo acidental, homicídio, tentativa de roubo, execução, ação policial, bala perdida e ataque a civis, segundo a plataforma. Também houve queda de 43% no número de agentes de segurança baleados. De acordo com a Fogo Cruzado, foram 72 registros, sendo que 32 morreram. A plataforma lembrou o caso do agente da Polícia Federal, Ronaldo Hiren, encontrado morto por policiais militares dentro de uma viatura descaracterizada na favela do Rola, em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Hiren tinha ido fazer uma intimação no local, acompanhado de outro policial que conseguiu fugir e se esconder. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Estado violência, deixe-me querer. Estado violência, deixe-me pensar. Estado violência, deixe-me sentir. Estado violência, deixe-me em paz.
Amo a que como si fuera la última, y a cada hijo suyo cual si fuera el único, y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuera máquina, alzó en algún lugar cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos empapados de cemento y lágrimas, se puso a descansar como si fuera sábado, comió frijoles como si fuera un príncipe, bebió y sollozó como si fuera náufrago, bailó y se rió como si oyera música, como si fuera un cómico, se bamboleó y tembló como si fuera un pájaro, y terminó en el suelo hecho un paquete alcohólico y amaneció en el medio del paseo público, murió a contramano interrumpiendo el tráfico. Amó aquella vez como si besó a su mujer como si fuera la única, y a cada hijo suyo cual si fuera el pródigo, y atravesó la calle con su paso cómico, subió a la construcción como si fuera sólida, alzó en algún lugar cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos empapados de cemento y tráfico. Y tropezó en el sur como si oyera música. Se bamboleó y tembló como si fuera sábado. Y terminó en el suelo hecho un paquete tímido. Y agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano interrumpiendo el público. Amó aquella vez como si fuera mágico. Besó a su mujer como si fuera tóxico. Y a cada hijo suyo cual si fuera un príncipe. Y atravesó la calle con su paso lógico. Subió a la construcción como si fuera alcohólico. Alzó en algún lugar cuatro paredes tímidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lúgubre. Sus ojos empapados de cemento y vértigo. Se puso a descansar como si fuera náufrago. Comió frijol y arroz como si fueran lágrimas. Bebió y sollozó como si fuera sábado. Bailó y se rió como si fuera cómico. Y tropezó en el sol como si fuera un música, y terminó en el suelo hecho un paquete trágico, y agonizó en el medio del paseo incrédulo. Murió a contramano interrumpiendo al prójimo. Amó aquella vez como si fuera máquina, besó a su mujer como si fuera lógico, alzó en algún lugar cuatro paredes tímidas, se puso a descansar como si fuera un pájaro, y tropezó en el sol como si fuera un príncipe, y terminó en el suelo hecho un paquete alcohólico. Murió a contramano interrumpiendo el sábado.
E é hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais, AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina ao Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.